Bom, mas vamos lá. Vamos orar agradecendo a Deus e também pedindo a bênção de Deus nesses próximos dias e sobre o nosso Brasilzão também. Senhor Deus, nos colocamos diante de Ti. Como acabamos de cantar, o Senhor é o Deus de toda a criação. Nada foge do Teu controle, nada foge da Tua soberania, ó Pai. Nós queremos clamar a Ti pelo nosso país, pelo nosso Brasil. Que o Senhor tenha misericórdia do nosso povo, ó Deus. Que o Senhor tenha misericórdia da nossa nação. Também queremos pedir a Tua bênção, a Tua direção no nosso bate-papo nesse final de tarde, que talvez precisamos ressignificar aquilo que chamamos de trabalho. Dá-nos da Tua sabedoria. Fala conosco, Senhor. É a nossa oração. No precioso nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Vamos lá. Paulista, paulistanos, aqueles que o são, gostam de trabalhar, mas aqueles que moram em São Paulo certamente também gostam, porque muitos que não são paulistas nem paulistanos estão aqui muito provavelmente por trabalho, como já falamos há pouco. Depois do carnaval, dizem que é quando começa o trabalho, começa o ano para valer, e a gente começou nesse mês essa nossa série de reflexões. Qual é o melhor trabalho do mundo? Qual é o melhor trabalho do mundo? Espero que ao final desse mês você consiga descobrir isso. Qual é o melhor trabalho do mundo? E na semana passada, a gente falou sobre o trabalho ontem, hoje e amanhã, fazendo aí um grande panorama na Bíblia sobre o trabalho e o que isso traz para a nossa realidade. Eu queria compartilhar com vocês brevemente aí um resumo, bem breve mesmo, do que a gente comentou. No princípio, a gente cantou sobre isso há pouco, né? Criou Deus os céus e a terra. E é interessante que o texto segue ali de Gênesis no capítulo 2, e a terra era sem forma e vazia. O que Deus criou estava sem forma e era vazio, mas o Espírito de Deus pairava ali sobre as águas. E aí na sequência do texto ele vai falar que Deus vai criando os luminares, que é o que a gente chama hoje de sol, a lua, a terra, faz separação entre o mar e a terra, etc. Então Deus trabalhou. E aí chega ao final da sua criação, uau, Deus vê que ele criou algo muito bom. E aquilo que era muito bom era o homem. Ah, a humanidade. Deus cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança. Por o homem ser a imagem e semelhança de Deus, está intrínseco ao homem, está dentro de mim, está dentro de você, o fato de nós trabalharmos, de queremos produzir e de queremos colocar ordem no caos. A gente vai falar um pouquinho mais sobre essa expressão hoje. Só que teve um problema. O trabalho era muito bom. E aconteceu um problema que você talvez já saiba, que é o homem se desconectou com Deus. Ele tomou uma decisão de ficar distante de Deus, e isso a gente chama de pecado. Ele se afastou de Deus, e nessa que ele se afastou de Deus, duas maldições vieram sobre a existência humana. E uma delas era que a terra seria maldita, e o homem teria que suar, ele teria que ralar, ele teria o fruto do seu trabalho com dores. Algo que era antes prazeroso, que era alegre, que era bom para o homem, se tornou em algo difícil, algo que dá trabalho, algo que custa, que às vezes é o próprio suor. Mas Deus sempre quis trazer restauração para o homem, mesmo quando ele quis se afastar de Deus. E aí Deus criou algumas regras, entre elas os 10 mandamentos, e depois, por fim, a gente vê que Jesus levou sobre si todas as dores, todas as chagas, todas as imperfeições, tudo aquilo que nos separava de Deus, inclusive as dores do nosso trabalho. Por isso que um dia a gente vai poder desfrutar, como a gente leu lá em Isaías 65, de uma vida eterna com Deus, uma vida onde a gente também vai trabalhar, que vai ter construção, vai ter vinícola, pelo menos é o que o texto fala, mas a gente sabe que o texto não está falando ali de maneira literal, mas a ideia é que no fim dos tempos, Deus vai redimir o trabalho, ele vai restaurar o trabalho e vai fazer da gente pessoas que trabalham. Também no final de tudo, quando ele voltar a reinar nessa terra. Pois bem, tendo isso em mente, que o trabalho é algo intrínseco na nossa realidade, que é bom, que Deus o criou de maneira boa, mas a gente deturpou, deixou um pouco desconectado com o plano inicial de Deus. Será que a gente precisa ressignificá-lo, repensar como a gente trabalha, ou por que ou para que a gente trabalha? É algo que me veio na mente por esses dias, e essa nossa reflexão aqui está muito, devo muito ao Tim Keller, no livro que a gente recomendou da semana passada lá, Como Integrar Fé e Trabalho, em especial o capítulo 4 daquele livro. Então hoje a gente vai bater um papo sobre ressignificando, ou precisa, será mesmo, ressignificar o nosso trabalho? Vamos lá, quero convidar vocês aí a abrir a Bíblia, ou acessá-la, ou ligá-la em 1 Coríntios 7, 17. A gente vai ler um único versículo dessa tarde aqui e bater um papo a partir dessa leitura. 1 Coríntios 7, 17. Paulo vinha ali falando sobre o casamento, e aí ele chega no versículo 17 do capítulo 7 de 1 Coríntios e diz assim: entretanto, cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Paulo aqui está falando para a turma que acabara de conhecer quem era Jesus. A igreja de Coríntios, a gente sabe aí que era uma igreja meio problemática, né? Como todos os corintianos, é a piada inevitável que a gente tem que fazer, né? Não vou nem falar de flamenguista hoje, porque o negócio está feio hoje para flamenguista, né? Mas, enfim, a igreja tinha alguns problemas. E aí, Paulo está falando para o pessoal lá que às vezes acreditava que ao conhecer o Evangelho, ao conhecer Jesus, tinha que abandonar tudo e começar uma vida na igreja, sabe? Virar auxiliar, do suporte do cara que monta a projeção da igreja. Só para fazer alguma coisa da igreja, ele fala: opa, peraí, olha só, vocês continuem vivendo na condição que o Senhor lhes designou. Então, se vocês estavam trabalhando, continuem trabalhando com o que vocês estavam trabalhando. Se vocês eram casados, continuem casados. Se você não tinha casado ainda, beleza, continue solteiro. Se porventura você teve um relacionamento mal resolvido, cara, passou, agora continue do jeito que você está. E a impressão aqui interessante que vem à tona é que ele dá um destaque mais especial realmente nessa questão do trabalho, por conta até, a gente vai falar mais para frente, de uma tradução que um amigo nosso aí, né, a quem a gente deve muito a nossa fé cristã, Lutero, fez dessa palavra chamado. Ele traduziu essa palavra para o alemão lá como ocupação. Não vou nem me atrever a tentar falar isso em alemão, porque é impossível, né? Bom, para mim é impossível. Mas enfim, olha só, continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Essa palavrinha chamado de Deus é uma palavrinha geralmente utilizada mais para aspectos teológicos, né? Se você lê Judas 1:1, no comecinho ali, aos chamados, amados e guardados por Deus Pai, a graça e a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo sejam com vocês. E aí, se você lembrar lá de Romanos 8, no versículo 30, aos que Deus predestinou, também os chamou, e aos que Deus chamou, estes também os justificou. Então, é uma palavrinha muito usada na terminologia teológica, assim, né? Mas é interessante a gente observar que essa palavra, que muitas vezes é Deus falando que nos chamou, ela é usada também para o trabalho. Então, será que o nosso trabalho é algo que Deus tinha premeditado, pensado para nós desde o início? Sim, claro, era o que Deus queria também. E Deus, é interessante que Ele equipa, Ele dá dons e talentos para as pessoas trabalharem na igreja, mas o mesmo Deus que dá dons e talentos para a turma trabalhar na igreja é o Deus que nos dá dons, talentos, habilidades, aptidões para trabalhar na nossa vida, vamos chamar assim, vai, secular, então, não por falta de outra opção de palavra, mas no nosso dia a dia, no nosso trabalho. Deus nos chamou para isso também. Tem um comentarista chamado Antônio, eu não vou tentar falar o sobrenome dele aqui, mas ele fala assim que o trabalho é uma vocação ou um chamado, uma contribuição, isso eu achei interessante, uma contribuição para o bem comum, não um meio de desenvolvimento pessoal. E quando a gente entende o trabalho como uma vocação ou um chamado, a gente tem que entender quem que nos chama ou quem que nos vocaciona para que isso possa acontecer. Espero que tenha ficado claro para todos nós que quem nos chama, quem nos vocaciona, quem nos orienta, quem nos direciona para o trabalho é Deus. E Ele só pode ser assim porque É Deus trabalhou primeiro, porque nós somos a imagem e semelhança dele. Então, por isso a gente pode trabalhar. O trabalho, ele não tem... Isso foi até uma coisa que a gente estava conversando à noite em casa ontem. Ele não tem um fim em si mesmo. Às vezes a gente se perde na nossa vida paulistana, workaholic da vida, de simplesmente trabalhar por trabalhar e não saber o que... receber o que está produzindo e simplesmente trabalha-se por trabalhar. A proposta bíblica vai muito mais no sentido de que o trabalho é um meio para a gente obter uma finalidade última. E agora, usando aqui uma coisa dos nossos irmãos presbiterianos, né? O Catecismo de Westminster tem a primeira pergunta dele, fala assim: qual é a finalidade última do homem? E a resposta: a glória de Deus. O trabalho também tem como finalidade última a glória de Deus e não o nosso bem-estar ou o nosso comodismo. E se a finalidade não é a gente ficar rico, e sim a glória de Deus, será que isso muda a forma como a gente enxerga o trabalho, muda a lista de prioridades que a gente tem ao escolher um trabalho e uma carreira? Porque se a gente... busca e tem como objetivo último a glória de Deus, será que a gente vai parar de buscar a nossa satisfação pessoal e às vezes até algum tipo de poder? A pergunta para de ser: quem me paga mais e oferece mais status na busca de um trabalho? E passa a ser: como eu posso ser mais útil às pessoas, sabendo o que eu sei a respeito da vontade de Deus e da necessidade do homem? Ao me deparar com essa pergunta, eu fiquei pensando: eu acho que eu tenho que ressignificar o meu trabalho. Eu acho que eu tenho que mudar um pouquinho a forma que eu penso sobre o trabalho. Porque, eu não sei você, mas geralmente a gente é criado, a gente nasce numa cultura dominante para a gente ser um bom profissional. Tanto é que quando a gente vai responder: Quem é você? Aí você fala: eu sou analista de sistemas. Às vezes a gente lembra que é casado, a gente fala: sou casado. Mas, sinceramente, como você se define? A gente geralmente se define por aquilo que a gente faz. Então está impregnado na nossa mentalidade. E aí eu digo muito paulistana mesmo: o meio que a gente vive é trabalho, trabalho, trabalho. O que te define é aquilo que você faz. A proposta da Bíblia é que o trabalho não seja algo assim tão primordial, mas muito menos também algo descartado. A velha chamada ao equilíbrio é a solução aí. Mas, pois bem, se a razão para o trabalho for aí servir e satisfazer os nossos próprios desejos e vontades, ele inevitavelmente terá menos coisa a ver com o trabalho e muito mais coisa a ver com a gente, com os nossos próprios desejos e vontades. Eu me recordo de um amigo, talvez algum de vocês conheçam, né? O Pedro Chiavini. E ele é funcionário público do Ministério Público Federal, advogado, concursado, um cara muito especial. E eu me lembro de uma conversa com ele, falando: Pedro, cara, isso era na época da Petrobras, daqueles escândalos todos que a gente acompanhou não faz muito tempo, e hoje em dia, essa semana veio um pouco mais à tona, e a gente perguntava para ele: Pedro, como que um advogado pode advogar para um cara que cometeu crime? É um advogado cristão, principalmente, que tem princípios e a parte de uma ética bíblica da justiça, da equidade. Aí ele falou: não é algo simples. Mas o ideal é que esse advogado que está advogando para esse criminoso busque para esse cliente dele uma pena justa, nem além, nem aquém daquilo que ele realmente cometeu. Então, um advogado criminalista idôneo que preza pela justiça, equidade em primeira instância e também, claro, buscando fazer a vontade de Deus, ele entraria por esse caminho. Ele iria buscar a justiça, para o cara cumprir uma pena justa. Muitas vezes é por essas e outras que a gente não conhece, talvez, aí criminalistas famosos cristãos. E às vezes os caras teriam que abdicar aí de algum princípio. Mas, enfim, quando a gente escolhe o nosso trabalho, né? A gente certamente não escolheu aqui ser traficante de droga, talvez não quis ser promotor de jogo do bicho, ou de festas clandestinas em tempos de pandemia, acredito que não. Mas quando a gente buscou escolher o nosso trabalho, aquilo que a gente faz hoje, ou talvez numa mudança que a gente esteja querendo passar, a gente pensou somente naquilo que a gente gosta de fazer, tem prazer e acha que é legal? Ou em algum momento, será que a gente pensou no bem comum, no bem da sociedade, no bem do próximo, no bem do outro, em ajudar o outro eventualmente a conhecer a Jesus através do nosso trabalho? São perguntas que eu também me faço. Bom, como a gente comentou há pouco, né? Essa palavrinha chamado, Lutero a chamou de ocupação. E uma coisa interessante na época de Lutero é que só eram reconhecidos como as pessoas que trabalhavam para Deus aqueles que tinham algum cargo eclesiástico. Então era ou uma pessoa que trabalhava principalmente na igreja católica da época. Então era ou um padre, alguma coisa nesse sentido. Hoje essa visão já está bem diferenciada, acho que em ambos os sentidos, né? Em ambas as igrejas. E aí Lutero relembra que todos somos chamados ao sacerdócio real, o sacerdócio universal de todos os cristãos, lembrando lá de 1 Pedro 2:9, somos raça eleita, sacerdócio real, povo de nação santa, propriedade exclusiva do Senhor. Então Deus chama a todos, né, igualmente, a cristãos e não cristãos, cada um para o seu trabalho. E, afinal de contas, como que Deus oferece a nós proteção hoje? É muito por conta de um poder judiciário, um poder legislativo, polícia, seja ela guarda civil metropolitana, civil, militar, todos esses são pessoas que trabalham para o nosso bem, para a nossa segurança. Será que todos esses caras são cristãos? Não são. Mas eles trabalham para o bem comum, então exercem aí um bom trabalho. Pois bem, e se o trabalho na igreja fosse essencial para ter uma boa nota com Deus, eu acho que muitos de nós, seja aqui de Ibira, seja de qualquer outra comunidade, talvez ficariam de DP, né? Porque, cara, às vezes a gente pensa que trabalhar para Deus é só mexer na multimídia, cantar, tocar ou falar ou dar aula para as crianças. Ei, será que é só isso mesmo? Será que a vida do evangelho, a vida da jornada cristã se reduz a essa meia dúzia de tarefas? Ei, com Lutero a gente pode entender que seja qual for a nossa ocupação, desde varrer uma rua a ser um CEO de uma grande companhia, os nossos trabalhos são para a glória de Deus. E Deus, ele tem uma frase interessante, Lutero, que Deus ordena as vacas pelas mãos da ordenhadeira. Então, por mais que seja uma pessoa que está lá apertando para extrair o leite da vaca, é Deus quem está fazendo aquilo. Hoje, no trabalho, na nossa realidade hoje, a gente busca muito uma valorização do nosso tempo com aquilo que a gente faz, uma valorização pessoal, realização, sucesso profissional, almejando cada dia aí mais e melhores retornos financeiros. Vamos falar, é verdade, muito, muito é assim na nossa vida. Agora, uma coisa interessante é que o evangelho, ele nos liberta dessa pressão de provar que a gente é bom e ele consegue firmar a nossa identidade naquele que trabalhou antes de nós, que fez um trabalho por nós, que é em Cristo Jesus. E nele, em Jesus, a gente já está totalmente aprovado, seguro e resguardado. Muitas vezes a gente quer ter a aprovação de Deus e o mundo, mas a gente se esquece da principal aprovação que a gente já teve, que foi em Jesus Cristo. O evangelho também ele nos liberta de menosprezar, às vezes, empregos menos sofisticados e a ambicionar empregos até, porventura, não tão enaltecidos. Afinal de contas, cara, todos os empregos glorificam a Deus. Lutero fala mais uma aqui. Até mesmo seus trabalhos, aparentemente seculares, são um culto a Deus e um ato de obediência que o agrada. É preciso a gente ter uma noção e um entendimento de que o nosso trabalho precisa ser feito com amor, como um ato de amor. Há uma grande heresia, vamos dizer assim, hoje, que o trabalho não é a expressão criativa do homem a serviço da sociedade, mas sim algo apenas para conseguir dinheiro e lazer. A gente, é interessante, né? trabalha para poder ter um período de férias. E aí chega em tempos como esses aqui, cadê as férias? Para que trabalhou tanto? Para que ralou e não pode nem tirar férias? Pode, mas tira férias e está com a mobilidade reduzida. Não tem nenhum restaurante para ir comer. Não dá. Então, para quê? Em momentos assim, essas perguntas acabam nos ajudando a repensar o porquê do que fazemos, né? Outro comentarista dizia que médicos muitas vezes acabam exercendo a medicina não para salvar vidas. Eita, aqui ficou até meio... Não exerce para salvar vidas, mas sim para ter o seu recurso no final do mês. Advogados muitas vezes exercem a sua função de advogar não para que a justiça seja feita, mas para ter um sustento no final do mês também. Então fica em segundo plano aquele objetivo inicial, aquele juramento que se fez quando se ganhou o seu diploma. E ela, essa comentarista, conclui dizendo que muitos homens, isso principalmente na época da guerra do Vietnã ali nos Estados Unidos, eles conseguiram ter um senso de propósito e satisfação no seu trabalho fazendo sabe o quê? Indo para a guerra. Sem ganhar nada, porque eles estavam juntos, unidos, em prol de uma missão e de um bem maior para o seu país, que era defender a sua pátria, defender a sua nação. Nós cristãos, a gente também tem uma missão em nosso trabalho. A missão que Deus confiou a nós e confiou a toda a raça humana é pôr ordem no caos. O mundo está um caos, é uma grande bagunça. É interessante isso na construção civil, por exemplo. Lá de casa eu consigo observar uma obra que está em construção, e aí eu via, né, chegando caminhão e mais caminhão de peças metálicas, aí depois mais caminhões e caminhões de placas de piso, e caminhões e mais caminhões de telha, e você vê aqueles negócios lá tudo ali no canteiro da obra, aquilo tudo separado não faz sentido nenhum. É um monte de peça jogada. Agora, quando os caras começam a colocar as peças metálicas ali, né, dos seus devidos lugares, em pé, precisa ficar em pé, na horizontal, a cada X metro lá para colocar aquela placa de piso, daí a pouco sobe o pilar de novo, coloca a telha em cima, ou a construção começa a ter ordem. Aquilo que era caótico, aquilo que estava totalmente separado e largado, isolado, começa a criar ordem e beleza daqui a pouco, né? Bom, eu já consigo ver beleza naquela estrutura, naquele esqueleto ali, eu acho lindo, mas nem todo mundo tem essa mesma percepção. Mas daqui a pouco, com os detalhes arquitetônicos, com florzinha, com arvorezinha, corzinha na parede, vai ficar bonito e o caos vira ordem. O nosso trabalho é nesse sentido, é algo que Deus colocou a nós para colocarmos ordem no caos. E o trabalho é um meio de nos tornarmos úteis aos outros, aqueles que estão próximos de nós. Imagine, de uma maneira... Isso aqui eu fiquei pensando esses dias, que amanhã, de repente, todas as pessoas do Brasil resolvem pedir demissão e, não quero mais trabalhar. Todo mundo resolve pedir demissão, ninguém, não fica um remanescente que resolve trabalhar. O que vai acontecer? Vai passar, não tem mais mercado, não vai ter gasolina, não vai acontecer nada. Vai travar tudo, a galera vai começar a morrer, porque não tem mais médico. Daí a pouco vai sobrar, se sobrar algum sobrevivente, vai estar querendo pegar roupa, matando animal para começar a se sustentar. Fica um grande caos. Vai voltar 6 mil anos, ou sabe-se lá quantos mil anos na história. O mundo trava. A diferença entre o deserto e uma sociedade organizada, como a gente vive, pode ser simples. É o trabalho. Se a gente não trabalha, o mundo para. Já pensou nisso? Trava. O mundo não funciona mais. E aí talvez não exista nenhuma forma melhor para todos nós demonstrarmos amor do que com o nosso próprio trabalho, seja ele qual for. Seja ele varrendo um chão. Porque imagina se não tivesse gari para varrer o chão, com tanto de folha. Olha, não é que a nossa cidade tem bastante árvore? Pelo menos aqui, né, onde a gente está, com a nossa comunidade, tem bastante, né? Mas imagina, se não tira a folha, vai entupir todos os bueiros, vai começar a ter enchente. Todos os trabalhos são importantes. Todos os trabalhos são importantes. Não tem nenhum. E o trabalho, além de ser visto como um ato de amor, nos parece uma boa sugestão que a gente possa vê-lo como competência. Como o propósito de Deus para o trabalho é que a gente sirva a sociedade humana, o melhor jeito da gente servir a Deus é sendo competente naquilo que a gente faz. Lutero de novo, hoje eu estou bem luterano, né? Certa vez um sapateiro chegou para Lutero e perguntou assim: ô Lutero, o que, que eu posso fazer para Deus aí? Aí Lutero falou: você é sapateiro, né? Aí ele falou: sou sim. Então faz o seguinte: faz o melhor sapato que você pode fazer, o melhor, e cobra o preço mais justo possível. Tenha lucro, mas cobre o preço mais justo. Você vai estar glorificando a Deus com essa sua atitude. É sendo competente, fazendo o melhor que você tem, da maneira mais justa. Conta, lá no livro do Tim Keller, ele conta uma história que aconteceu em 1989, era dia 14 de fevereiro. Um avião saía lá do Havaí em direção à Nova Zelândia. Isso saía do Havaí e ia lá para Nova Zelândia. E aconteceu um problema. Aquele avião teve uma das portas do seu bagageiro, escapou. Nessa que escapa a porta daquele bagageiro, 9 pessoas já são sugadas de maneira repentina, porque a pressurização do avião caiu, e o piloto começa a observar os indicadores dentro do avião, dos indicadores totalmente discrepantes, perderam a noção, porque não tem como você aferir algum tipo de medida em situação caótica, em situação fora do normal. Mas aquele piloto, com grande sabedoria, ele consegue segurar aquela aeronave, mas aí ele se lembra. A parada na Nova Zelândia era uma parada para fazer um pit stop só. A trajetória final do avião era outra. Então o avião estava muito carregado, aproximadamente 40 toneladas a mais do que era o previsto. Isso que o previsto era 280, ele estava por volta de 320 toneladas de combustível, porque a viagem ia continuar. Ele estava distante ali da Nova Zelândia, aproximadamente 160 quilômetros. E aí ele lembra que se ele solta o trem de pouso, com aquela carga toda, não ia ter jeito. Aquele avião provavelmente não conseguiria pousar. Mas ele continua, ele não desiste, ele consegue segurar aquele avião de uma maneira milagrosa, como os técnicos falaram depois, e conta a história que ele fez um pouso do mais sensível e mais tranquilo possível. Eu não sei quantos de vocês já pousaram aqui em Congonhas, daqueles dias de chuva torrencial. Você pega uns pilotos, meu, que você fala: meu Deus, parece que quebrou o trem de pouso aqui, né? E aquela pista curta que você fica assustado, né? E conta a história que o cara, com mais de 10% de carga, com o bagageiro aberto, com 9 pessoas a menos ali dentro, ele consegue fazer um pouso tranquilo ali na Nova Zelândia. Passado alguns dias, uma entrevistadora foi perguntar para aquele piloto o que foi a primeira coisa que ele pensou na hora que ele sentiu aquele impacto no avião que tinha levado ali 9 vidas e tinha estourado a porta. Ele vira para a repórter e fala: a primeira coisa que eu fiz foi pedir sabedoria a Deus, fiz uma oração rápida pelos passageiros e fui fazer o meu trabalho. Tem hora que não adianta a gente ficar orando, orando, orando e não fazer o nosso trabalho com competência. Se eu ficar só orando e não calcular uma viga direito, o negócio cai. Se o João não cuidar direito das proteínas dele lá, alguma coisa vai dar errada no experimento. Se o Vini colocar um zero a mais ali, ou tirar um zero de alguma conta que ele fizer lá no banco, o negócio não vai dar certo. As pessoas naquele avião, naquele momento, elas não estavam preocupadas com a forma que aquele piloto tratava as outras pessoas. Elas não estavam preocupadas se ele era um bom companheiro de trabalho ou não. Elas estavam preocupadas com a competência para aquilo que ela foi chamado de verdade, que naquele momento era ser um piloto. Deus nos deu trabalhos. Sejam eles em casa, lavando a louça. Hoje, de novo, a gente teve uma cena igual da semana passada, que de maneira sobrenatural surgiram mais coisas após o almoço, quando lavava. Mas a gente tem que se... Bom, lavar. Ou seja, no trabalho secular, Deus te deu um trabalho. Você tem sido competente, querendo se aperfeiçoar nele? Querendo ser melhor, oferecer melhor aquilo que você pode? Ou você tem se conformado? Cara, muito do que a gente vive hoje como sociedade é fruto de uma consciência cristã proveniente da reforma. Os reformadores fizeram uma mudança significativa na forma da gente enxergar o trabalho. E o convite hoje que eu me faço e eu faço para nós todos, Jesus fez o maior trabalho de todos por nós. Ele espera que a gente faça um bom trabalho com aquilo que ele tem confiado nas nossas mãos. Quando a gente tiver que escolher na próxima vez aí, entre um trabalho que a gente ganhe mais, tenha melhores resultados financeiros, ou eventualmente um trabalho que a gente seja um caminho de paz, um agente de bênção, de transformação, de um farol que brilha à noite, como diz a música, né? Um sinal do reino. Cara, o que a gente vai escolher? E tem situações que às vezes nos procuram por motivos que não nos parecem os melhores. Teve uma pessoa que mandou uma mensagem outro dia para mim e falou: Betinho, a pessoa me chamou para fazer a entrevista por conta da cor da minha pele. Você acha que eu devo ir ou não? E fiquei pensando um pouco sobre isso. Falei: cara, acho que talvez sim, vai. Às vezes ela está te procurando pelo motivo errado, mas você pode transformar a consciência dela para uma coisa boa. Pode ser luz no meio de um ambiente de trevas, de um lugar que está procurando selecionar pessoas por motivos talvez não dos mais adequados. Tenha isso em mente, né? Tenhamos isso em mente. Todos os trabalhos, eles são maneiras de ajudar o próximo. Não somente aqueles que cuidam eventualmente de saúde, de enfermeiro e etc. Todos os trabalhos são essenciais, né? Nós, como os cristãos, a gente não precisa necessariamente trabalhar como numa ONG ou na igreja de maneira assim, sabe? Aquelas coisas que talvez você saiba, para demonstrar o amor ao próximo. Basta a gente ser competente, ser um bom profissional naquilo que a gente faz, porque a finalidade última disso vai ser a glória de Deus. Que a gente tenha isso em mente, que os nossos trabalhos, as nossas atribuições, aquilo que Deus colocou diante de nós, não são simplesmente para a gente ganhar dinheiro e poder comer num restaurante bacana ou tirar férias em lugares legais, bem porque essas duas últimas estão cerceadas nesses próximos dias. Mas que a gente tenha em mente que o fruto do nosso trabalho é para ajudar pessoas, amar a Deus acima de todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Que a gente possa, se preciso, ressignificar isso na nossa mente, ressignificar isso nos nossos trabalhos. Que Deus nos abençoe.